Olá pessoal, bom dia para vocês. Dia 10 de março de 2021, 7 horas 1 minuto. Meu nome é Fábio Panunzi, nós estamos começando o Despertador, edição de número 277, para você ficar muito bem informado logo de manhã com as nossas notícias, análises e as nossas críticas. Bom, gente, o noticiário hoje está inteiro voltado para dois assuntos apenas. Não existe outro assunto a ser tratado hoje nos jornais. E os jornais estão certos ao dimensionar como importantes esses assuntos, que são, obviamente, a questão do Supremo Tribunal Federal e a suspeição de Moro, e também a pandemia, que ontem fez 1.954 mortes, dessa estatística funesta que não para de crescer e que dá para a gente uma sensação de que nós estamos largados, soltos no espaço, sem ter para quem pedir uma mão para sair dessa crise, porque o governo continua perdido em seus devaneios. O ambiente de polarização na política só faz aumentar esse problema e nós estamos no pior dos mundos, né? Quero dar bom dia aqui para todo mundo que já chegou. Hoje, o primeiro entre nós aqui foi o Gilmar Coelho, dando logo bom dia para a gente, perguntando se a gente viu o Jornal Nacional ontem. A Globo jogou Moro no lixo? Se Lula mora em São Paulo, por que o processo foi para Brasília? Bom, começar pela primeira coisa. Eu vi o Jornal Nacional ontem e achei que finalmente fizeram uma edição honesta quando o assunto diz respeito aí ao Sérgio Moro. Foi isso. Inclusive, a Globo passou um recibão, hein? Vou falar daqui a pouquinho sobre isso com o Florestan Fernandes para saber dele o que foi que ele achou do Jornal Nacional de ontem, mas parece que o Moro perdeu o seu último pé na grande imprensa, tá? Porque não tinha ninguém nesse país mais morista do que a TV Globo, não é verdade, minha gente? Simone Campoy, bom dia, Simone. Está aí falando para nós, bom dia, amigo da TVT, jornalismo de verdade, obrigado para nos fazer. Obrigados nós, Simone, Nossa Senhora, com elogio desse logo de manhã, assim, a segunda pessoa que a gente lê as mensagens. Obrigadíssimo para você, bom dia. Bom dia, Salvador Silva, Flávio Henrique, bom dia, Valério Melo, que está dizendo aqui: algum duvida que Cássio Nunes Marques pediu vista para se aconselhar com o seu chefe Bolsonaro? Nenhuma dúvida, zero, né? Convicção, assim, já já vamos falar mais disso também. Mas quem vai decidir o futuro de Moro é Jair Bolsonaro. E quando o ministro Cássio Nunes mostrar o seu voto, aquele voto consistente de um juiz assim, parrudo, forte e tudo mais, né, independente, nós vamos saber se Bolsonaro tem mais ódio de Lula ou de Moro. Ai, meu Deus do céu, só faltava isso, hein? Bom dia, Flávio Henrique. Bom dia, Gislaine Nogueira. Quem mais, meu Deus do céu, que está aqui? Maria Tereza, Lília Dantas, Edson. Bom dia para vocês todos, Adolfo, Etienne. Bom dia, Rosali Senra, minha ajudante das coisas da Bahia lá. Cleide Jordani, Norma Muniz, Eduardo. Eduardo está dizendo aqui, olha, que a escuridão da ignorância seja iluminada pela racionalidade. Tá difícil, né, Eduardo? Bom dia, Lulu. Estava com saudade desta mulher que ontem nos deixou aqui a ver navios.
Pois é, mas agora eu vou te falar que o computador parou de aparecer mensagens indecorosas até, viu? Porque aparecia de tudo aqui nesse
O que que
computador.
aconteceu, Lu?
É vírus, vírus,
Ah,
vírus.
foi o vírus que atacou você. Bom, não sendo o coronavírus,
Não!
está ótimo.
Nem me fala, nem me fala. Deixa eu te falar, eu gostei desse seu cenário novo aí, ficou bonito, azul, né? Uma coisa
Uma coisa assim mais
mais.
light, né?
É mais light porque já é tão pesado, né? O que a gente tem que falar, né? O que a gente tem que passar para
Exatamente.
as pessoas. Ficou bonito, gostei.
Mas se o pessoal preferir, pode ser assim também, ó. É
Mas
um
tá
truque de
lindo.
mágica. Pronto, vamos deixar assim para tentar alegrar o dia das pessoas, né, Lu? Um pouquinho de
É.
azul, azul é uma cor que energiza a gente.
Ficou bem acalma,
Florestan
né?
Fernandes, o homem, e não o mito. Bom dia, Floresta.
Bom dia, Lu.
Tudo
Bom
bem?
dia, Fábio.
Bom
Tudo bem.
dia.
Aqui na minha casa não tem essas mudanças de cenário, né? Sempre a
Aqui
minha.
também não.
Então,
Bom.
acho que vocês já estão acostumados, né?
Pois é, eu aqui tenho esse privilégio de poder mudar de cenário à vontade, né, Floresta? Mas olha, aqui atrás de mim só tem um pano verde, tá? É bem feio, inclusive. Não vale a pena ficar olhando isso muito de perto, não, porque são os truques da televisão, né? Para a gente parecer mais sério do que realmente é. Floresta, e aí, o que você achou ontem do começo do julgamento?
Olha, deixa eu te falar, eu estava ouvindo você falar do Nunes, né? O ministro que pediu vistas. Eu acho que ele não está na mão do Bolsonaro, não, viu? Ele é cara do Centrão. E o Centrão quer o pescoço do Moro. Eu acho que se ele pediu vistas, eu acho isso. É porque ele realmente quer dar uma lida, mas acho que ele conversa mesmo é com Arthur Lira. O pessoal dele é o pessoal que compôs com o Bolsonaro, ou seja, ele foi levado até o Bolsonaro pelo Centrão e ele vai responder ao Centrão. Então, o Centrão, você sabe, né? Porque vários deputados do Centrão foram investigados na Operação Lava Jato e tem o Moro entalado na garganta, né? E eu acho que ele vai responder muito mais ao Centrão do que ao Bolsonaro. Agora, de qualquer maneira, é um impasse para eles, porque se eles deixam essa história correr, o Moro pode ser candidato e enfrentar ou ocupar o lugar do Bolsonaro lá na frente, né? Então, eles vão ter que tomar uma decisão: melhor abater o Moro agora ou esperar o Moro ir para a campanha, né? Porque o Moro certamente se tiver uma brecha, ele vai entrar, né? Para tentar defender a Lava Jato, se defender, né? Usar uma campanha para se defender, falar que ele é perseguido, que a esquerda está manipulando dentro do Supremo, que, enfim. Agora, com relação à Globo, Fábio, eu também acho que o Jornal Nacional fez uma edição correta, né? Se bem que a cara dos dois apresentadores era de uma certa decepção, né? Mas aí também cada um tem a cara que tem, não, a gente não pode cobrar nada lá além do que a seriedade dos dois. São dois bons jornalistas, trabalhei com o William Bonner no começo da minha carreira lá na Globo. Agora, o editorial do Globo de hoje é duro, hein, cara? E diz o
O
que a
editorial
família
do Globo.
pensa, o editorial do Globo e o editorial do Estadão. Choram lágrimas de crocodilos, né, os dois.
Agora, dono de jornal chorar na área do editorial, tudo bem, né, Florestan? Pode
Tudo bem, chora à
desidratar ali, à
vontade.
vontade, desde que o noticiário não esteja adulterado pelo pensamento do dono do
O que
jornal.
eu acho é o seguinte, Fábio, eu fui o primeiro a falar isso. Começaram a. Não, agora o Lula é candidato, agora o cenário mudou, agora isso, agora aquilo. Gente, eu acho que o que está em questão aí para o Lula e para nós brasileiros é se corrigir uma injustiça. É disso que se trata. Se o Lula vai ser candidato ou não, é uma outra discussão que não cabe agora, porque a direita está jogando esse tema na mesa, tipo, ó, o perigo Lula, o que não. Já começaram a agitar e já colocar a eleição polarizada entre o Bolsonaro e o Lula. O Lula merece, como qualquer brasileiro, um julgamento justo. É disso que se trata. Nós temos que manter, preservar o Estado Democrático de Direito. E o que o Moro e a Lava Jato fizeram foi um estrago nessa área. Se nada acontecer, se ele não for punido e nem o Dallagnol, a situação não é boa para o futuro do país, porque qualquer um vai poder ter no pescoço uma faca cortando a bel prazer do juiz, né, que vai te julgar, né? Então, eu acho que esse deve ser o foco e acho o seguinte: eu tenho cá para mim que o Lula não sei se quer tanto ser presidente de novo, eu não tenho essa convicção. Eu acho que ele está com 75 anos. Ele passou momentos terríveis, que a gente sabe, que eu inclusive, fiz junto com a Mônica Bergamo a entrevista com ele lá na Polícia Federal, quando ele estava preso, né? Ele disse uma coisa ali, naquela entrevista muito forte, que foi: eu não saio daqui, não quero sair daqui, não vou sair daqui, porque eu só saio daqui com a cabeça erguida e provando que Dallagnol e Sérgio Moro mentiram. Eles mentiram. E eu saio daqui com a cabeça erguida. Bom, ele foi preso. Ele podia ter saído do Brasil, podia ter se exilado, podia ter. Enfim, podia ter aceito uma tornozeleira. Ele não aceitou nada disso. Ele ficou lá 580 dias preso. A família dele foi esculachada. Os filhos perderam os empregos. A situação é muito difícil. Eu acho que a família dele não gostaria que ele fosse candidato. Agora, ele é uma peça importante como articulador, né? E eu vejo mais o Lula como um nome que vai talvez articular uma grande frente de oposição ao que está aí, né? A esse desgoverno, né? O Moro abriu caminho para isso que está aí. Vocês estão gostando disso que está aí, né? E também não entendo por que, que esses generais lá do clube militar ficam aí, o Lula, porque não sei o quê, entendeu? As Forças Armadas têm um papel e deveria cumprir o seu papel. Esse negócio de se envolver em política é uma coisa muito ruim e muito perigosa, e a gente conhece bem isso na nossa história.
Exatamente. Bom, vamos falar sobre isso tudo no programa de hoje, são os temas que estão diluídos aí no nosso noticiário, né? Vamos começar, então, mostrando as capas dos jornais para o pessoal, começando, como sempre, pela Folha de São Paulo. A principal manchete do jornal hoje é essa: STF suspende julgamento sobre parcialidade de Moro. Mas a Folha também traz outros assuntos, como você vê aí, olha. A Folha juntou 11 indícios de que o Pazuello, o sargento que cuida da saúde, se omitiu em relação à crise de Manaus, uma matéria bastante densa. Olha, esse senhor vai ter problema na vida dele daqui para frente, hein? Vai ser muito complicado ele explicar para a Justiça a atuação criminosa que ele tem à frente do Ministério da Saúde. Daqui a pouquinho a gente vai ler essa matéria. Outro destaque da Folha logo abaixo: Dória pode anunciar hoje restrições mais rígidas em São Paulo. Provavelmente o governador vai fazer um lockdown aí das 3 até as 5 da manhã, né? Como tem sido o hábito dele, a falta de coragem do Dória para agir, só encontra paralelo na estupidez do Bolsonaro em relação a essa crise aí. Parece que o Alckmin é mais bonzinho, mas não é nada. É frouxo do mesmo jeito que o Bolsonaro, viu, gente? A mesma coisa. A diferença é que ele não é perverso como o Bolsonaro, mas em relação à sua competência, à sua vontade de tomar medidas concretas, olha, zerinho à direita, né? Vamos lá, estão dois zeros à direita. O Bolsonaro é um, o Dória é outro. E outro destaque da Folha: a Justiça decide que escola não pode convocar decente, o tribunal convocar docente, aliás, decente, nada, docente. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que professores e funcionários não podem ser convocados para aulas presenciais durante as fases laranja e vermelha. Docentes da rede pública relatam dificuldade em cumprir o protocolo sanitário. São essas as manchetes da Folha. Olha, ontem o Florestan falava aqui, eu criticava aqui essa questão das aulas. O assunto é muito mais complicado do que a gente pode realmente intuir. Sabe por quê? Porque escolas não são apenas locais onde as pessoas vão para aprender, né, Florestan e Lu? Vão lá também para buscar comida, né? O Brasil é um país que tem profundas iniquidades sociais, que faz com que a escola seja uma espécie de repositório do alimento, que as pessoas não têm dinheiro para comprar em casa, né, Florestan?
Então, muitas vezes aspecto... também um espaço, né, Fábio? Porque essas pessoas, muitas dessas crianças, moram em cubículos. Né? É. E ficam ali trancadas, trancafiadas em espaços mínimos, principalmente durante a pandemia, ou soltas, ou na mão, né, de guardadoras, né, que você sabe como é que é ficar na mão de guardadoras, principalmente porque a prefeitura tem o controle das escolas, principalmente públicas, infantis, né, que é a responsabilidade maior da prefeitura. Eu ontem entrevistei o secretário da Educação, né, tem parte dos professores está em greve, está paralisada, reclamando da falta de condições. E aquilo que eu tinha dito aqui um tempo atrás, né, a respeito das vacinas para os professores, essa demanda está sendo feita tanto pelo Dória como pelo Covas, né? Eles pediram para o governo federal, mas não tiveram sucesso, para que os professores das redes públicas recebessem, acho que das públicas e das privadas, recebessem vacinação, que entrassem na lista como prioritários, né? E aí o secretário falou: pois é, mas nós não temos as vacinas. As vacinas são entregues todas para o governo federal, que redistribui pelo país. Então, o Bolsonaro não se preparou, não comprou vacina, né? E depois teve que lançar a mão da vacina fabricada aqui em São Paulo para ter o início de vacinação, porque o governo dele não se preparou para isso. Agora está desesperado aí, porque percebeu que está caindo nas pesquisas por conta justamente desse péssimo serviço dele na área da pandemia, na área que ele deveria estar se esforçando para evitar mortes e contaminações.
Maravilha. Vamos voltar os jornais para a tela, Fernando, por favor? Vamos lá? Tem muita notícia hoje para ler, né? Nesses dois os temas estão poucos. Está aí a página número 1 do Estadão, primeirona. País tem 1.954 óbitos em 24 horas e passa os Estados Unidos em mortes diárias. Que absurdo, né? E na foto, na parte ainda de cima da página, na primeira dobra, vocês veem aí essa freira que parou lá em Mianmar as forças de repressão, né? Uma foto linda. Me lembrou muito aquela foto daquele homem na Praça Tiananmen, muito tempo atrás, lembra? Que peitou um tanque de guerra? Pois é,
Lembro.
são os
Eu
temas, né?
lembro também, viu, Fábio, daquela imagem da professora negra ajoelhada na frente da Assembleia, numa manifestação de professores, lá em Curitiba, naquele grande movimento de professores da rede pública, né, no embate que teve com o governo do estado da época, que agora eu não me lembro dele, mas ele desapareceu, né?
É, exatamente. Bom, vamos lá, gente. Jornais na tela. Falei outro destaque aí do Estado de São Paulo. A página do Estadão hoje está muito fraca, viu? Pouco destaque. Não sei como é que o jornal se vende com a capa dessa, mas vamos lá. Está aí a notícia, outra notícia em destaque relevante que o jornal traz na capa é essa aí. Rainha promete levar acusações de racismo a sério, dizendo que o Palácio de Buckingham afirmou ontem que as acusações de racismo feitas pelo príncipe Harry e pela mulher Meghan são preocupantes e serão levadas muito a sério. O comunicado indica ainda que a rainha Elizabeth está entristecida pelas dificuldades do casal. Eu achei um absurdo esse assim, pensamento. Eu esperava outra coisa também, né, gente? Né? De uma família que vem há milhares de anos aí cultivando os mesmos preconceitos, produto de uma cultura absolutamente branca, né? Imagina só o filho da Meghan Merkel, negro, porque não é fenotípico o racismo lá no hemisfério norte, né? O racismo é um racismo jus sanguis, ele vem dos pais, dos avós, essa coisa toda. Então, o negro lá é diferente do negro aqui. Aqui o negro precisa ter a pele preta, lá não precisa. Imagina o príncipezinho, filho da Meghan Merkel, botando a coroa inglesa na cabeça, hein, Florestan?
Imagine
Óbvio que isso não.
o desespero da rainha quando viu, né, a Lady Di namorando aquele milionário. Que país que ele era ali? Ele
É o
era.
Fayed,
É,
eu lembro o
Fayed.
nome, é um país qualquer lá do Oriente Médio.
Imagina o desespero dela, né?
Então, é a diversidade étnica e cultural entrando, né, invadindo o Palácio de Buckingham. Agora, digo para vocês, eles têm dificuldade de aceitar o casamento de um nobre com um plebeu, que dirá com alguém que pertence a outra etnia, né? E assim, muito fã eu fiquei desse príncipe Harry, sabe? Da Meghan já era fã há muito tempo, mas a atitude dele foi uma atitude muito interessante.
DNA da mãe, né?
É,
É,
DNA da mãe.
eu sempre fui muito fã dele, assim, eu sei que ele fez coisas que não foram muito legais, a gente sabe, mas a gente tem que entender também o que esses meninos passaram, né? Que eu acho que ele era o mais novo, o choque foi terrível para os dois, obviamente, mas cada um, né, aceita aquilo e leva a vida de um jeito, e ele passou por um período bem conturbado depois da morte da Lady Di. Mas eu gosto muito dele, assim, sabe? Eu acho que ele tem exatamente isso, sabe? Que você falou, Floresta, ele tem um DNA muito forte, assim, da mãe, muito forte. Eu
É,
gosto bastante dele.
tá, em um caso em que os genes introjetaram comportamentos, né? A Lady Di
Olha.
foi revolucionária na sua maneira de se relacionar com essa, mas ela não foi tão revolucionária quanto a Meghan, viu? Ela, essa sim, que foi lá afrontar a família real no centro da realeza, tirou um dos herdeiros da linha sucessória de dentro do Palácio de Buckingham. Quer dizer, e sinceramente, assim, acho que as atitudes do casal, ainda mais no Dia Internacional da Mulher, né, brindando o mundo com aquela entrevista maravilhosa, essas atitudes foram excepcionais. Meus parabéns aí para esses dois aí, deixaram a monarquia, denunciando que ela tem de pior e mais obscuro. Mas vamos lá, vamos tocar, porque a monarquia hoje.
Você reparou, Fábio, que foi uma coisa que eu achei muito bonita também da atitude do Harry. Eles estavam de mãos dadas assim o tempo inteiro. E ela, eu não sei se foi no fim da entrevista, porque eu não consegui ver a entrevista toda. Eu só consegui trechos. Eu estou tentando achar esse link. Se alguém tiver, me manda. É quando ela fala assim: "Você salvou a gente". Ele fala assim: "Você me salvou". É muito forte. É uma frase, assim, uma frase tão cheia de verdades, né? Assim, de tudo que eles passam mesmo, né?
Eu fico pensando aqui quem que vai nos salvar, viu, Lu?
Também.
No Brasil tá difícil.
Tá faltando meio aí uma Merkel aqui, né? Tá faltando mundo para denunciar as coisas lá, porque pensou a nora do Bolsonaro. Eu fui discutir o acordo do meu filho com o Bolsonaro e ele disse que é um absurdo ter um filho preto, porque isso é uma gente desqualificada que vem da senzala. Foi essas pernas. Mas vamos embora lá. A monarquia inglesa está muito bem representada lá pelos seus suas tradições e pelos que barram as tradições, e isso faz o folclore inglês, e, na verdade, essa família vai se mantendo ao longo dos séculos aí, fazendo porra nenhuma lá, ganhando um dinheirão do Estado, né? E ainda dominando todas as minas de ouro praticamente da África, onde eles ainda mantêm um sistema colonial lá em relação a certos empreendimentos. Mas não é assunto para hoje, hoje o assunto é pandemia e o assunto é a doença que atacou lá o Supremo Tribunal Federal, que agora resolveu transformar o Moro naquilo que ele é, um juiz censurado. Vamos lá. Fernando, põe para nós as capas dos jornais. Está aí, capa do jornal O Globo, no alto da primeira dobra aí, Gilmar Mendes e Lewandowski julgam Moro parcial no caso Lula. O Globo reluta em dizer que é o Supremo, sabe? Aí são ministros individualmente, né? Quer dizer, é quase toda a turma que apreciou o trabalho, mas são Gilmar e Lewandowski, não é o Supremo. Outros destaques do jornal Globo, Carla Zambelli vai presidir comissão, a corte levará a deputada do PSL de São Paulo, que é radical defensora do Bolsonaro, a comandar a comissão do meio ambiente. Mas tá bom, hein? O ministro que nós temos com a maluca dessa na comissão do meio ambiente, estamos feitos.
Produtora de fake news, né?
Olha, outros destaques do jornal Globo, Brasil deve votar contra a quebra de patentes de vacinas na OMC. Isso aqui é um absurdo tão grande. É o governo brasileiro atuando contra o interesse do povo brasileiro, fazendo o contrário do que deveria fazer. Esse assunto hoje vai ser discutido pela gente do Tertúlia, tá? Muito grave essa posição do governo que favorece empresas e o lucro e deprecia a vida e o acesso aos remédios quando ter isso. Olha, eu vou te falar uma coisa, Florestan, saudade do Zé Serra, quem diria, hein? Quem diria?
Pois é, quebrou as patentes lá atrás, né, que garantiu aí os genéricos, né, porque tem remédio que até genérico você fica de cabelo em pé quando vê o valor, né? E eles estão nadando de braçada na pandemia, né, Fábio? Porque as farmácias, você vê que tem mais farmácia que padaria no Brasil hoje.
É, deve ter mesmo. Olha, deixa eu aproveitar aqui para agradecer já as contribuições que já chegaram. Marcos Seduc, 2015, manda R$5 no Super Sticker para a gente. Marcos, muito obrigado para você. A queridíssima Pavlova Caterina Omelino Segala, do livro do Tolstói, mandou R$5 desejando bom dia para a gente. Bom dia para você também, Caterine. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Devemos ter mais, mas não apareceu na minha tela. Ah, a Biase Arquitetura está aí. Biase, muito obrigado. Biase, mandando sempre a sua contribuição aqui para nós, muito importante. Lembro para vocês que nós somos uma empresa mantida pela colaboração, pelo patrocínio seu. Então, se está sobrando um dinheirinho na sua conta, manda para a gente. Você pode fazer um Pix aí no nosso site, tá no nosso site, para a nossa conta corrente. É facinho, facinho, está aí, ó. Para doar, pix@democracia.tv. Já agradeço antecipadamente. Vamos lá, por favor, me dá a capa do Globo de novo, Fernando, na tela cheia, por favor. Outros destaques aí do jornal Globo. Processos de Lula podem prescrever no ano que vem, diz o Globo, que mesmo com a anulação das condenações, a contagem do prazo deve ser mantida e processo da Lava Jato contra Lula pode prescrever até dezembro do ano que vem. Eu acho isso muito ruim, acho que o Lula deve estar achando também, porque uma sentença absolutória teria dois efeitos. Primeiro, sepultar de vez o trabalho que o Moro fez. Segundo, a dúvida que vai pairar ainda, servindo como combustível para fake news, para a gritaria toda que essa direita extremada faz, ela seria calada por uma sentença absolutória. Concorda, Floresta?
Perfeito, Fábio, é isso mesmo.
E o Lula perdeu a chance. É. Então, ele está perdendo a chance por causa da incúria do Moro, da má fé desse juiz ladrão.
Fábio, quem leu o processo do Triplex tenha certeza absoluta de que aquele crime não existe, que aquilo foi uma invenção para se condenar. Precisava de condenar, né? O Moro tinha como objetivo prender o Lula. Não tinha onde, ele pegou esse triplex. Agora, é uma coisa assim, qualquer jurista que pega esse processo, todos que eu conheci que leram o processo, falam, olha, é totalmente zero de prova, zero, não tem nada, absolutamente nada. Né? É uma convicção do Moro, uma convicção, uma reforma que nunca existiu também, essa reforma... Você imagina que o Moro proibiu a defesa do Lula de entrar no triplex. Proibiu! Como assim? Ele fala que foi feita uma reforma e que essa reforma era para atender os interesses do Lula, que iria comprar o apartamento. Não deixaram ele entrar. Depois, o pessoal do Boulos, né, invadiu o apartamento, o Sem Teto. E aí filmaram, né? Não sei se você lembra, eu lembro. Tudo que o Moro tinha dito que foi feito dentro do apartamento não existia. Né? Não estava mobiliado, não tinha aquilo que ele tinha dito. Olha, é muito complicado tudo o que aconteceu, viu, Fábio?
O Saulo está dizendo aqui, essa aqui é uma preocupação minha permanente, gente. Eu vou até falar sobre isso aqui. Ele está dizendo, TV Democracia está virando o Brasil 247 Lula, e ele pede, inclusive, para me chamarem a atenção aqui para... Aqui, ó, o Luciana... Chama atenção do plano sobre isso. Deixa eu explicar, Saulo. Seguinte, nós nunca, eu pelo menos aqui, porque aqui cada um tem uma opinião, a gente respeita a opinião dos outros. Eu nunca disse que o Lula é inocente, nem que ele é culpado. Eu disse que o Lula tinha direito a um julgamento justo. Né? Lá no Brasil 247, eles afiançam a inocência do Lula. Nós aqui dizemos o seguinte, todo cidadão que não for julgado não pode ser considerado culpado. Tá? Essa é a diferença. Então, tem uma diferença de escala aqui. Eu costumo abordar aqui do ponto de vista do direito de qualquer cidadão a uma justiça justa, porque, afinal de contas, não é só o Lula nesse país que tem problemas ideológicos com a justiça. Imagina que qualquer jornalista, ao ser denunciado, processado, essa coisa toda, acaba se encontrando com um juiz que vai julgá-lo a partir do seu referencial ideológico, do seu referencial jurisdicional, jurídico lá. Então, me preocupa muito essa questão, entendeu? Então, assim, nós não dizemos aqui que o Lula merecia um julgamento por um juiz honesto. Como ele não teve, não é possível dizer que o Lula é culpado. Assim como também não dá para, no meu caso aqui, para ficar saindo para falar, ah, Lula é inocente. Como é que uma pessoa é inocente por presunção da inocência? Tá certo? Agora, seria muito bom que ele fosse julgado e, sendo inocentado, pudesse brandir uma sentença assim como prova da sua inocência para acabar com essa coisa toda, essa polêmica toda, que nunca mais na história do Brasil vai ser pacificada. Concorda, Floresta?
Concordo, senão a gente também vai ficar aqui limitado àquilo que se acha correto ou não. Né? Quantas vozes na mídia defenderam essa postura do Fábio? Quantas? Aonde você viu na TV Globo, na TV Bandeirantes, essa fala que o Fábio fez? Nos debates... veja só como tudo... o Gilmar Mendes, ontem, na sentença dele, né, ele diz, ele não diz o nome, mas ele indica que a TV Globo estava fechada com o esquema do Moro, que havia uma jogada armada com a mídia. Era a Veja e a TV Globo. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Ou vocês acham que democracia funciona dessa maneira? Né? Eu acho que isso, o que aconteceu no Brasil, é muito grave. É muito grave, porque não só destruiu a economia, né, como terminamos com uma população indo às ruas e sendo manipulada. Né, e aí está aí o resultado. Né, um grupo de extrema-direita despreparado, desqualificado, administrando o país pelo voto. Né? Então, essa página tem que ser, como diz o Fábio, revista, é uma pena, porque isso o Reinaldo Azevedo já falava lá atrás, o Reinaldo Azevedo, que não é petista, um dos únicos dessa mídia corporativa que desde o primeiro dia falava isso. Essa condenação do Lula no triplex é totalmente descabida, não existe nenhuma prova, né? E vai ser complicado, porque todo esse processo de prisões, de delações, de tudo que foi feito, vai ser jogado no lixo porque não cumpriu os ritos da justiça. E a gente tem que dizer isso aqui, goste ou não goste, uai.
Né? É isso aí.
Você tem um reitor lá de Santa Catarina que se suicidou. Ele se matou. Isso aí não está errado? Como assim?
É isso aí. E olha, ao falar isso, eu não estou depreciando a posição do 247, não. Pelo contrário, tem muito respeito, né? É uma posição que eles historicamente vêm consolidando. Eles estão muito mais próximos do PT. Aqui nós falamos aqui para um campo muito mais aberto que eles. Aqui cabe todo mundo. Eu vivo advogando aqui. Cabe todo mundo nessa barca e precisa primeiro ter uma conversa. Quem vai ser o candidato importa menos nesse momento que encontrar uma solução para salvar a democracia. É muito claro, vocês acompanham a gente todo dia aqui, há um ano, vocês já sabem como a gente pensa, não é verdade? É feito com toda honestidade, tá? Olha, o Michel Freitas nos manda R$5 aqui para dizer exatamente, Fábio, todos têm direito ao devido processo legal. Se a prescrição vier para o Lula, a culpa é do juiz incompetente e suspeito, não deve ser. Perfeito, Michel. É isso aí. O Moro tirou do Brasil a oportunidade de saber o que aconteceu de verdade lá para trás, porque a dúvida instilada pelo mau comportamento desse juiz ladrão é algo que vai para sempre repercutir na história do Brasil, vocês vão ver. Daqui a 50 anos, nós estamos discutindo as injustiças dele, como hoje ainda discutimos as coisas lá de 1964. E se terminar sem uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória exarada por um juiz honesto, essa dúvida jamais vai ser sepultada na nossa história. É uma pena. Mas vamos lá, capas dos jornais na tela, a gente já terminou de ler o Globo, ainda não tem aqui, deixa eu tirar aqui o comentário. Especialistas veem abuso no contrato com a AstraZeneca, outro problema aí, né? O jornal foi atrás das cláusulas desse contrato, encontrou um monte de irregularidades que podem comprometer, inclusive, os cronogramas já negociados com o Brasil, né? E outro destaque, Bolsonaro abre negociação para voltar ao PSL, a possibilidade de o ex-presidente Lula entrar no páreo eleitoral, diz o jornal, levou o presidente Bolsonaro a procurar seu antigo partido, o PSL. A avaliação é que tempo de TV e fatia maior do fundo partidário serão importantes. Anteontem, Bolsonaro recebeu integrantes da sigla Nova York. Está buscando aí uma casa. É incrível, né? Como é que esses fascistas aí dessa proposta do Bolsonaro, eles não ligam para partido. Bolsonaro não ter partido, um presidente sem partido, como pode, né? E como pode ser tão bem sucedido na sua estratégia de subordinar eles, os partidos, distribuindo propina sob a forma de emenda parlamentar? É incrível
isso. Ele quer voltar para o PSL, Fábio, por causa de tempo de horário eleitoral, com certeza. Mesmo porque eu fico numa expectativa, eu acho que esse grupo dele das fake news vai estar mais restrito na eleição de 22. Né? Então ele sabe que ele vai precisar do tempo de TV e de rádio. Essa é a minha interpretação nesse momento, por isso que ele quer uma legenda com o tempo de rádio e de televisão por conta da bancada que ela tem. Né? Se ele for para um partido nanico, como era o PSL quando ele saiu candidato, né? Era um partido que não existia. Porque, na realidade, aqui no Brasil se cria partidos com a maior facilidade. Né? E ele surfou na onda do Moro, né? Dessa coisa do combate à corrupção, de não sei o quê, e fez uma bancada grande do PSL, e provavelmente ele quer ir para lá para pegar esse tempo.
É isso aí. Põe mais capa de jornal para a gente, por favor, Fernando. Está aí o destaque do jornal É o País. Vou tirar o comentário aqui para poder ler. O Ministério admite que pode faltar vacina e pandemia fecha o cerco sobre Bolsonaro, diz o jornal É o País na sua capa na internet, que você pode acessar em brasil.elpaís.com ou simplesmente elpaís.com.br. Você acessa esse jornal espetacular que está aí. Outro destaque do El País: Nunes Marques congela guerra tática no Supremo sobre Moro e a Lava Jato. Ministro pede vista no julgamento da suspeição de juiz e deixa placar do Supremo empatado em 2-2. Sessão foi convocada por Gilmar Mendes após decisão de Fachin de anular as condenações de Lula na operação. Capa do jornal El País. Agora nós vamos passar ao noticiário. A primeira notícia, obviamente, diz respeito ao julgamento de ontem. Fernando, pode logo botar na tela e prepare aí aquele primeiro trecho, porque, olha, ontem o ministro Gilmar Mendes foi um monstro no voto dele. O voto dele foi espetacular. Não sei o que o Florestan achou, porque ontem a gente não conseguiu conversar para combinar esse papinho aqui, né, Florestan?
Não
mas eu vi o seguinte, o ministro Gilmar Mendes, assim, absolutamente consciente do peso da responsabilidade ali. Ele juntou tantos elementos que não há outra posição que se justifique. Isso fez até com que a ministra Carmen Lúcia, que já se manifestou a favor do Moro contra a suspeição, pedisse para ser incluída de novo na ordem dos que vão falar, depois do Cássio Marques. Quer dizer, o assunto não está resolvido. Eu tenho a impressão que a ministra Carmen Lúcia, à luz de tudo que foi revelado desde que ela manifestou sua posição, ela pode sim mudar de ideia, definindo um placar de 3-2 aí contra o Moro, independentemente do que Cássio Marques vai fazer. Então, acho que, na minha opinião aqui, Floresta, vendo esses comportamentos, eu acho que ou fica 4-1 esse julgamento, com o Fachin vencido contra todos, ou, na pior das hipóteses, fica 3-2 contra o Moro. Não há possibilidade, eu acho, hoje, de o resultado ser diferente, sabe? Até porque, como a gente sabe, esse ministro, Cássio Marques, é um braço do Bolsonaro dentro do tribunal. O Florestan falou que ele age a mando do Centrão, mas quem manda no Centrão é quem paga a conta, né, Florestan?
Não é assim. Com o Centrão, não. Nesse caso, acho que não. Acho que ali o Bolsonaro vai ter que negociar. Tudo é negociado, né?
Ah, não, mas então, você resolve é com grana, né? Ali é moleza. Se quiser, acontece. Pagando bem que mal tem.
Tem os interesses do Bolsonaro também. Você acha que o Bolsonaro prefere enfrentar o Moro? Tirando o lugarzinho dele, né? O Moro pode ocupar o papel da extrema-direita, né? Então tem um imbróglio aí para a extrema-direita resolver.
É isso aí. Bom, vamos ler a notícia para vocês aí. Olha, a notícia que está na tela é essa: Supremo suspende com empate julgamento sobre parcialidade de Moro. Após um voto enfático de Gilmar e ataques à Lava Jato, a análise do caso foi interrompida por pedido de vista de Cássio Nunes Marques. Lu, com você.
Vamos lá, porque eu estava com meu microfone fechado aqui. Desculpem, vamos lá. Com um placar em 2-2, faltando apenas mais um voto, a segunda turma do STF suspendeu nesta terça-feira mais uma vez o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no processo em que o ex-presidente Lula foi condenado sob a acusação de receber um triplex em Guarujá como forma de propina da empreiteira OAS. O julgamento foi interrompido por pedido de vista, mais tempo para analisar, do ministro Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro. Não há data para que seja retomado. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela anulação de todos os atos assinados por Moro na ação que trata do apartamento no litoral paulista. Ambos também defenderam que o ex-juiz pague as custas processuais à justiça. Edson Fachin e Carmen Lúcia já haviam se posicionado a favor de Moro no final de 2018, quando a análise do caso foi iniciada e suspensa por pedido de vista de Gilmar Mendes.
Muito bem. Olha, antes de...
O Cássio Nunes é um juiz legalista, assim, né? Ele vai no cabo da né? Eu acho que ele vai votar, viu, Fábio? Eu acho que ele não vai ficar sentado em cima, não.
Vamos ver. Dali eu vou só pelo balão de tararé. De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Vamos ver. Quem sabe surpreende a gente com aquela altivez inaudita que até agora...
Ele está com a mãe e com o pai doente com Covid aqui em São Paulo, né?
É, tem isso também. É. Bom, deixa eu colocar para dentro a doutora Sara Krasili. O sobrenome difícil esse da senhora, Lúcio. Doutora Krasilci. É isso, né?
Exato.
Bom dia, doutora Sara, tudo bem?
Bom dia a todos.
Tudo gente, bom. A doutora Sara, ela se formou em 1989, ela é médica, se formou pela Santa Casa, é doutora em nefrologia e também especialista em cuidados paliativos. Para alguém que é obrigado a... cuidados paliativos e medicina compassiva é a mesma coisa, doutora Sara?
Não, conceitualmente não. Não,
é um não? Pouco mais. O que, amplo, que são cuidados paliativos? Para eu entender aqui.
Cuidado paliativo é uma especialidade médica, em registro aqui, a gente já tem residência, a gente tem uma formação. Começou um movimento, que na verdade se confunde com o nome Movimento Hospice na Inglaterra, onde tenta organizar todo o cuidado médico e multidisciplinar das pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, não obrigatoriamente na fase terminal ou nos últimos dias, ou toda doença crônica, progressiva, merece um plano de cuidados que seja proporcional. As pessoas confundem muito com cuidado de final de vida, mas a gente segue paciente por anos. Doenças neurodegenerativas, câncer, todas as doenças onde você tem um olhar mais amplo, porque se admite que haverá tratamento modificador da doença, mas ainda assim você tem muito sintoma, muita adaptação a fazer, um acolhimento diferente, obrigatoriamente multidisciplinar, e focado muito na melhor vida possível. Essa é a ideia do cuidado paliativo, né? O controle de sintomas é fundamental, e você admite que em algum momento essas pessoas vão entrar no final da vida e falecer. E para isso você tem um profissionalismo, você sai da intransigência terapêutica, né? Quando você percebe que o cuidado e o conforto são primordiais. Você não cuida tanto de doenças, você cuida de doentes.
Bom, como é que uma médica que tem esse tipo de preocupação, uma preocupação ligada ao conforto, à qualidade da sobrevida do paciente, vê essa tragédia que está acontecendo nos hospitais brasileiros com relação à Covid, doutora Sara? Hoje nós temos fila de espera no Brasil, tem gente morrendo sem ar do lado de fora do hospital, morrendo em casa. É aquela situação, a gente ainda não percebeu o volume, porque ele vai começar a aparecer agora, né? As previsões do doutor Nicolelli, por exemplo, são as piores. Queria saber como é que a senhora vê essa coisa toda acontecendo debaixo dos seus olhos.
É, não é debaixo dos meus olhos, é lado a lado. A pandemia, no fim de semana de 20 e 21 de março, eu trabalho na rede pública, e tínhamos uma enfermaria de cuidado paliativo vizinha à enfermaria de infecto. E naquele plantão do fim de semana de 20 e 21 de março, eu recebo uma ligação no WhatsApp da diretora do hospital, da Sara, manda todo mundo para casa. Quem você puder dar alta, o hospital vai virar um hospital inteirinho de Covid. Então, não é de agora, então tem um ano que a minha vida mudou totalmente. Tudo que a gente pensa, a gente tem que pensar com Covid. Então, a enfermaria e vários setores dos hospitais foram desocupados para receber pacientes de Covid. E a despeito da gente estar acostumado, logo no começo, a minha impressão é que era uma doença aguda, um quadro viral, potencialmente reversível. Então, os pacientes que a gente já tinha como prognóstico reservado, né, deveriam receber todo o tratamento para que pudessem sair. E o que a gente foi observando ao longo da pandemia, nos primeiros 6 meses, é que os nossos pacientes que eram candidatos a cuidados paliativos, eles vivem, a grande maioria vai morrer de Covid, né? Como pessoas que estivessem se segurando num penhasco e o Covid vem e leva, assim que eu falo. E começou a ser numa velocidade muito rápida. Então, os pacientes internavam, pacientes com doença oncológica avançada por alguma outra doença, acabavam se contaminando de Covid, ou pelo próprio familiar, ou por alguém dentro do hospital, e isso apressava um processo de morte. Então, os pacientes muito graves ou muito mal na UTI, quando intubam por Covid. Então, desde julho, a gente começou a deliberar, a escolher quem não era candidato e ter uma enfermaria Covid paliativo. Então, pessoas institucionalizadas, acamadas, com doença muito grave, a literatura já começou a mostrar que esses pacientes não saem da UTI. Na verdade, eles já não eram candidatos a medidas avançadas de suporte. De alguma maneira, já estavam no final da vida e o Covid veio acelerar esse processo. E mesmo a gente acostumado a lidar com a terminalidade, começou a vir uma avalanche e todo mundo entrar num grande sofrimento. E o que a gente está preocupado nesse momento é que essa deliberação, que é feita de uma maneira, não como foi na Itália, com corte de idade, né? A partir de 75 não vai para a UTI, a partir de tanto, de julho até agora, como a gente sempre fez em cuidado paliativo, era feita a deliberação feita em relação ao momento da doença da pessoa, tratamento já realizado, falha terapêutica, reserva funcional. E agora a gente está vendo que começou a realmente ter uma escassez de leito de UTI e que talvez a gente tenha que oferecer cuidado paliativo, medidas de alívio, de falta de ar, de conforto, de fim de vida, não porque o paciente não é candidato, mas porque a gente não tem o recurso. E provavelmente, como se fosse uma crise humanitária, fosse não, é uma crise humanitária muito grave, então a gente vai ter que dar medidas de conforto. Ontem mesmo, já começou uma paciente que tinha indicação, com um pulmão bastante comprometido, mas não tinha mais o leito, e aí a gente teve que responder, olha, paciente tem indicação de medidas avançadas de suporte, na ausência desse recurso, sugerimos entrar com morfina, midazolam, medidas para alívio de falta de ar. né, onde não tiver o curativo, que ao menos tenha o paliativo.
Ô, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Como é que o médico se sente vendo morrer um paciente que seria absolutamente viável se houvesse um equipamento, um leito para recebê-lo?
Fábio, não tem como a gente se sentir arrasado, né? Você chega no final do dia, mesmo a gente que tem uma formação de aceitar o ciclo da vida, quando você... A gente tem um nome para isso que chama mistanásia, né? É a morte social. Né? Eutanásia é quando você induz esse processo. Distanásia é quando você coloca recursos desproporcionais. O paciente que tem uma morte social, que ele não chega a ter um paciente, não chega a ter a possibilidade de tratar, é de uma angústia para a gente, é de um sofrimento. E a sensação da gente que está na linha de frente, que isso vai começar a acontecer todo dia. Eu trabalho em locais que já estão colapsados. Ao longo do ano inteiro, a gente fez várias escolhas com família de deixar pacientes que já estavam no final de vida, por doença oncológica, por demência, de não levar ao hospital. Isso aumentou muito o óbito domiciliar, para a família poder ficar perto, né? E para a pessoa ir em paz. Porque na hora que você interna um paciente COVID, também tem a questão do isolamento. Então, você pode ligar para a família, se o paciente está bem, você pode fazer uma chamada de vídeo, mas nada se compara à proximidade humana. Então, o paciente morre sozinho, né? Sem a família por perto, porque a gente tem que poupar outras vidas, e a angústia e o sofrimento da gente vai indo, porque quem gosta de ficar vendo morrer, quem não poderia, não deveria morrer, né? A gente não é Deus, mas a gente está acostumado a ter recurso, né? Eu nunca tive que deliberar o uso de recursos avançados ou não em função da ausência desse recurso, né? Eu nunca trabalhei numa posição ribeirinha de um afluente da Amazônia que não tinha montei um tubo, então eu ia trazer alívio. Eu sempre trabalhei num lugar que tinha recurso, e não usar o recurso era algo muito ético e muito proporcional àquele momento de vida da pessoa. Muito ético, muito acolhedor, muito adequado. Então, a gente está imaginando que a gente vai entrar num sofrimento muito grande.
Floresta?
Não, então, Fábio, eu conheço a Sara há muitos anos, né? Sou amigo pessoal dela. Ela é uma médica humanista, é uma excelente profissional, ela é minha clínica geral, é a clínica da minha família. Ela sempre foi calma, né? Tranquila, desse jeito que ela fala, mas em alguns momentos eu percebi ela extremamente tensa pela primeira vez na minha vida. Estava extremamente cansada, exausta, né? E ela vem nesse trabalho, né? Já desde o ano passado, não tem mais condições de ficar com a família por conta da contaminação, com os amigos. Enfim, a vida se resume aos hospitais, porque ela dava plantão também no Einstein, né? E é médica do Hospital do Servidor Público de São Paulo, né? E ela fica até brava quando ligam para ela, perguntando se pode sair para fazer alguma coisa. Ela fala, gente, vocês não caiu a ficha ainda que não pode sair de casa, tem que ficar em casa, vocês não estão entendendo. Ou seja, assim, de quem está desesperado, falando, não vai dar para atender todo mundo. Né? E eu queria saber, Sara, como é que você está se preparando para enfrentar 3 mil mortes por dia? Como é que vai ser isso para você e para os seus colegas?
Olha, é isso mesmo, eu mudei muito. Esse ano, eu tenho 32 anos de formada, eu brinco que esse ano foi o primeiro ano, 2020 foi o ano que doeu ser médica, até então não tinha doído, fazia isso com muita disponibilidade, tenho muita sorte dos lugares que eu atendo, das possibilidades de atender. Para mim, ser médica sempre foi bom até 2020, onde a intensidade, a quantidade de sofrimento, o isolamento das famílias, então... Era gente morrendo, transmitindo extrema-unção do padre no meu celular, e netos querendo estar juntos, não podendo entrar. Então, não sei se a gente se prepara para isso. Nossa geração, a gente vem de décadas de acesso, tem uma situação privilegiada. Eu estudei medicina porque quis, moro num país por escolha, e a sensação que eu tenho, e eu sei que talvez seja um erro conceitual, no começo eu chamava muito, é uma guerra, uma guerra, uma guerra, depois eu tive que sair desse lugar, mas a sensação que eu voltei de um mês para cá, quando começou a intensificar de novo, com quem você está nas trincheiras, né? E a sensação que eu tenho é que a gente está nas trincheiras, mas não tem ninguém atrás, né? É uma guerra que ficou com quem você está nas trincheiras. Então, assim, a gente fica esperando vacina para pai e mãe, desesperadamente, contando dias. A gente, no começo, tiveram hospitais de campanha, discursos mais organizados, uma mobilização, e com o tempo você vai vendo as pessoas cansando, seres humanos, querendo voltar e cada um fazendo o isolamento social que aguenta, o que tolera, e vai se safando, então vai entrando em processos de negação, não, comigo não vai acontecer, mas a gente nunca deixou de acontecer, né? Não teve nenhum plantão meu que eu não atendi Covid. Então, quando vocês falam como é que a gente vai se preparar, para mim está sendo de grande união com a minha equipe, da gente ter um astral muito bom entre a gente, porque a gente vai estar junto na trincheira. O que importa da guerra? Com quem você está na trincheira? E parece que a gente está secando gelo, né? Eu peço uma turma de tórax, vem outro. Eu estou resolvendo um paciente, vem outro falando que está com febre. E está muito amplo, tanto no meu meio social quanto nos hospitais. A impressão que a gente tem com essa onda aqui está pegando uma população muito mais jovem, o comprometimento pulmonar muito mais grave. As tomografias que eu vi ontem são diferentes das tomografias do começo do ano passado. E não sei se a gente se prepara. A nossa geração não se preparou para uma pandemia. A gente sabia que existia isso, né? De acumular corpos. Semana passada, alguém falou, vai fechar a porta do hospital, porque não tem mais bico de oxigênio. Eu falei, como fechar a porta do hospital? Humanamente, como você fecha a porta do hospital, né? Devido ao oxigênio e tal. Eu não sei se a gente se prepara. Eu acho que a gente vai sofrer. A gente vai ter que estar com amor e eficiência, mas eu estou vendo que eu vou ter que paliar pessoas que não foram candidatos aos recursos que poderiam reverter essa situação, simplesmente porque os recursos estão todos ocupados, né? E vai vindo uma avalanche, que o que a gente percebe, assim, desde ontem recebendo e-mail de contratação de hospital, porque abrir um leito não é abrir um leito por um médico, é um leito, é uma físio, é um respirador, é enfermagem, é pessoal de limpeza, é nutrição, é medicação, é insumo, e a velocidade que a coisa está acontecendo não vai dar. Então, a gente vai entrar em sofrimento. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou ter que deliberar essas escolhas. Não é nem quem vai para o tubo, quem não vai, né? Mas é a questão, assim, como cuidar de quem não vai ter o tubo, né? Para diminuir o sofrimento. Onde a gente não puder curar, que a gente alivie. A sensação que a gente vai ter, que essa vai ser nossa vivência nas próximas semanas.
Que horror isso que a senhora está descrevendo. Eu acho, assim, absolutamente chocado e triste disso. Eu até perguntei para a Lu aqui agora, falei, Lu, você quer perguntar alguma coisa para a doutora Sara? Ela falou que não quer, porque ela não tem condição. Está muito condoída com isso que a senhora está falando, viu, doutora? Pode falar, Lu, dá um jeitinho aí, vai.
Não, assim, é porque é muito forte tudo isso, a gente sabia que poderia chegar numa situação mais grave, mas, assim, tá pior do que a gente imaginava, né? Tá muito pior e as pessoas não têm consciência, assim, isso é muito, muito triste. Muito triste, eu só desejo força para vocês, sabe, que estão ali na linha de frente, que estão dando, que cuidam, né, com tanto amor e carinho. Assim, eu estou extremamente emocionada, desculpa, vou respirar.
A ideia, eu acho que a gente tem aquela imagem primeira da Itália, né, selecionando por idade, não tem não sei o quê, aquilo foi muito impactante, né, mas eu não imaginava que a gente... Eu fazia metas, né? Não, serão 2 semanas, aí depois a gente... Isso aqui. Aí quando chegou em julho do ano passado, que eu vi que a coisa não ia, né? Eu plantei uma primavera, né, na minha casa. Eu falei, quem sabe setembro, né? Vai vir a primavera ficou linda, e a primavera ficou seca de novo, né? Nos últimos meses eu parei de secar, eu parei de cuidar dela, eu falei, ih, caramba. Então, a gente teve algum momento que a gente achou que ia respirar, que era um ciclo viral que naturalmente iria, mas se você não tiver uma proposta política, se não tiver uma organização, se não tiver vacina, a perspectiva para a gente, e com as novas mutações, são bem ruins, assim, dá bastante receio. Acho que a gente vai ter que fazer, agradeço a força, mas a gente vai ter que ter muito amor mesmo, porque pega. E é curioso esse relato do Florestan, porque eu acho que eu fiquei A pandemia teve impacto pessoal mesmo, eu fiquei brava mesmo, as pessoas às vezes ligam, me perguntam, me falam coisas, eu falo, como, não sei o quê. E aí eu tenho um amigo que fala, Sara, que você está muito na linha de frente, a gente não está vendo assim, a gente acha que está tudo bem, eu falo, não está tudo bem. Né? E a nossa percepção é que teremos dias tristes pela frente.
Sara, como é que você encontra forças para se segurar? Porque eu imagino que você em casa, deve, como outros médicos e enfermeiros e pessoal da saúde, vivem também num grande isolamento, talvez até maior que o nosso, por conta, inclusive, do tempo que vocês permanecem dentro do hospital. Né? Onde você tira a força para poder aguentar, né, tudo que vocês estão aguentando?
Olha, antes eu tinha, como todo mundo, a gente tinha os meus mecanismos de alívio, eu perdi todos, né? Que era programar uma viagem, era ler, não consigo ler, eu chego muito cansada. Em momentos muito gostosos com as poucas pessoas muito próximas da minha vida, né? Eu tive uma situação muito triste, de óbito na família recente, muito, muito triste. Eu estou com meu pai muito doente e eu chego em casa, ontem eu cheguei, eram 10h30, é meia hora, uma hora com meus filhos, de muito amor, da gente conversar. E quando eu vou visitar meu pai, todo dia, eu fico lá um pouquinho e a gente... voltando para essa coisa bem interna mesmo. Eu criei alguns rituais, assim, não é todo dia que dá, de ficar em silêncio um pouquinho, ouvir uma música. Mas teve momentos que eu fraquejei. Eu admito que eu fraquejei, porque a quantidade de coisas... Que aconteceu, assim...
Você chegou a chorar sozinha?
Chegar a chorar muitas vezes. A gente chora com o familiar, a gente chora na beira do leito, todo mundo, a gente entra nos limites da gente. Ontem, minha
Doutora
frase...
Sara, antes de terminar a entrevista, eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora, que é uma pessoa tão sensível, tão humana, que cuida da dor, de mitigar a dor dos outros, tem visto a postura dos colegas da senhora que estão por aí pregando cloroquina, que estão pregando bruxarias, que estão anistiando o comportamento de médicos charlatões. Eu queria saber da senhora como é que vocês veem essas afrontas e o deboche com que essa doença é tratada no Brasil.
Olha, eu não sei se isso é uma minoria ou não, a maioria, né? Tiveram manifestos pró-máscara de 46 entidades na semana passada. Eu sei que tem gente que ainda prega isso. Eu recebo receitas de pacientes do kit. Eu acho uma coisa que beira a insanidade, né? A gente sempre aprendeu por protocolo, a gente sempre aprendeu por medicina baseada em evidência. Prescrever uma coisa que não funciona é charlatanismo, né? A negação da doença, a negação de tudo é uma estratégia de enfrentamento, mas assim, a gente tem um papel político sério, né? A gente não pode simplesmente prescreveu o remédio errado, né? É caso de polícia. É uma coisa... eu não entendo, eu não consigo conversar com pessoas que, sabe, questionam a vacina, médicos que dão um vermífugo para um quadro viral gravíssimo, né? Todo mundo conhece uma pessoa dessas. Eu realmente não entendo, para mim beira a insanidade, né? É como se eu fosse dar um antibiótico para tratar a hipertensão. É um negócio, para mim, esquizofrênico. Eu não sei se é perverso, se é intencional. Eu não julgo, mas é muito grave. É muito grave. Né?
Bom, eu queria só que ela desse uma... Viu, Fábio? Desculpe. Qual o conselho que você dá para quem está nos ouvindo aqui nesse momento? Qual seria o conselho para as pessoas nesse momento?
Eu acho que o maior isolamento social que vocês puderem fazer, o maior isolamento, protejam as pessoas mais frágeis da sua rede, o funcionário que vem em casa. Eu acho que a gente tinha que ter aí um mês, no mínimo, de lockdown total, ampliar a vacinação, mas assim, fique em casa mesmo, não saia sem máscara. Aquele amigo que está morrendo de vontade de tomar um café, não vá, liga, conversa. Quem puder, fique em casa. A gente está com um percentual alto de professores internados, entubados, e a gente preocupou, teve uma relação direta com a volta às aulas, então, para voltar à aula, tinha que vacinar professor, não existe isso. E até, pelo menos um mês, todo mundo fechado, de verdade, porque a gente vai ficar ali, fecha e abre, e vai entrar num ciclo de tanto óbito que, assim, é um sofrimento social geral, não vai ser só nosso, que tá nas, de quem está nas trincheiras, mas acho que vai entrar num luto coletivo, né? Então, o que puder, fica em casa, fica em casa, só saia para coisas essenciais, compre o que der, auxilie a sua rede mais frágil, né, para que eles também possam ficar em casa. Está muito pior do que há um ano atrás, ao contrário do que a gente imaginava, está muito pior.
Bom, doutora Sara, muito obrigado, a senhora já deu uma aula de humanidade para a gente ficar falando dessa doença aqui todo dia, a partir do desvio de foco, que é o comportamento insidioso, né, da classe médica, dos políticos, essa coisa toda, mas ouvindo a senhora falar com tanta dor, assim, sobre o sofrimento alheio, sobre essa brincadeira que impõe aos médicos de escolher um paciente para morrer e outro para salvar, eu sinceramente, eu agradeço muito por nunca ter pensado em seguir a carreira médica, sabia? Porque deve ser dificílimo, dificílimo. Prefiro muito mais que vocês cuidem da gente, porque eu não teria altivez suficiente para enfrentar uma situação dessa, viu? Então, um beijo para a senhora, muito obrigado pelo seu depoimento aqui, super importante. E bem, tomara que a senhora não tenha que enfrentar essa situação.
Não, tchau, querida, doutora Sara, obrigado. Você é uma querida.
Igual, prazer, Florestan, até mais.
Obrigado, acho que eu vou marcar uma consulta com a senhora, viu?
Tá bom, a gente vai. Online essa semana, presencial da live.
Obrigado, doutora Sara, valeu.
Bom dia, boa sorte, cuidem-se. Máscara, obrigado. Vacina quando possível.
Vocês estão ouvindo, gente? O que, que ela está falando? Olha só a que situação nós chegamos, entendeu? Então, sabe assim, aquela história, ah, vou só visitar ali minha mãe, meus tios, ou não vai, que às vezes você está com vírus, você leva para lá, e aí a sua mãe lá, velhinha, na maca, sabe? A idade é uma comorbidade no Brasil, sabe? A idade é uma comorbidade. Como não tem leito para todo mundo, nós velhinhos que chegarmos lá, certamente vamos ser secundados, porque o critério é deixar viver quem tem mais vida para viver, né? Esse é o critério dos médicos. E deixar viver, principalmente, quem não reproduziu, quem não teve filho, quem está na fase produtiva da vida, essa coisa toda. Então, obrigado para a senhora, doutora Sara. Adorei seu depoimento aqui. Estou chocado de ouvir, né, uma voz tão humana no meio de uma crise de gente tão insensível. Bom, vamos lá, Fernando. Vamos falar sobre o julgamento. Olha aqui quem é que eu trouxe aqui para a gente agora. O Cris Marona. Cadê o Cris? Está aqui. Opa, entra e sai, escravos de Jó, né? Escravos de Jó, jogavam a Xangá. Ele
tá brincando mesmo, Fábio, tudo tá bom, brincando, Cris? Né, com o botãozinho mesmo.
Estou brincando aqui, sabe por quê? Para ver se a gente recupera um pouco o fôlego aqui, porque depois dessa entrevista tá difícil até de arranjar, então eu tô fazendo umas palhaçadas aqui pra gente levantar o astral, porque a vida segue, vai dar tudo certo, apesar de todos os pesares. E o Cris Marona tá aqui com a gente ontem. Olha, vou contar uma história para vocês curiosa. Ontem eu falei, vou transmitir a sessão do julgamento do STF. Gente, que arrependimento. Pelo amor de Deus, deu tanto problema aqui. Nós simplesmente não conseguimos. O Cris fez ginástica, ela botou o telefone de celular com o barulho dele da sessão. Foi um horror. Aí, no final das contas, eu falei, gente, desculpa, não vamos ocupar mais vocês com a nossa incompetência técnica aqui para transmitir essa sessão. Vão assistir lá no UOL, vão no Brasil 24. De mesmo na TV Democracia, numa demonstração cabal de incompetência técnica, inclusive da minha parte. Aqui caiu a internet aqui, né, Marona? Ficou tudo muito difícil, né? Enfim, coisas da internet, dessa nova forma de fazer jornalismo. Marona, e aí, o que, que você achou do julgamento? Antes de você achar, eu quero botar aqui uma fala. Fernando, põe aí pra gente no ponto, por favor, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes ontem foi um monstro de ministro, hein? O que é aquilo? Esse voto dele vai ser estudado nas aulas de direito durante muito tempo. Vamos ver uns trechinhos da peroração do ministro lá. Depois o Marona comenta para a gente o que ele achou desse começo de julgamento. Fernando, com você aí. Pode rodar.
Todas essas circunstâncias mostram que os atos jurisdicionais praticados pelo ex-juiz denotavam, em toda a sua complexidade, a implementação de uma atuação acusatória proativa, seja para restringir a possibilidade de defesa dos acusados, seja para passar por cima dos limites da demarcação do princípio constitucional do juiz natural. Esses antecedentes históricos, porém, são apenas faíscas de uma atuação concertada muito mais grave que acabou por ser revelada entre o magistrado e os órgãos de acusação. Atuação concertada essa que não escondia o seu objetivo maior, inviabilizar de forma definitiva a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na vida política nacional.
Pois é, Marona, e aí? O que você achou desse julgamento? Começo, bom, né?
Eu queria dar bom dia a todos aqui, Fábio, Luciana, Florestan.
Bom dia.
Um prazer estar aqui com vocês. Sobre a decisão de ontem, de fato, é uma decisão que é muito importante, porque trata de um tema que vem sendo discutido há muito tempo, que é a suspeição do juiz Sérgio Moro. Né? Muita gente se perguntava qual o objetivo do ministro Fachin quando, na segunda-feira, ele soltou uma decisão monocrática reconhecendo a incompetência da vara de Curitiba em relação aos processos do Lula, né? Muita especulação surgiu e na sessão de terça-feira o ministro Fachin tentou evitar o julgamento da suspeição, alegando que a questão da competência julgada na segunda tornaria prejudicada a discussão sobre a suspeição na terça. Mas esse entendimento não prevaleceu. E, de uma forma geral, se essa foi a intenção do ministro Fachin, me parece que deu tudo errado, né? Porque a Lava Jato não foi protegida e é muito provável que não apenas a decisão sobre a competência, mas também a decisão sobre a suspeição, extrapole o caso Lula, né? Ontem nós tivemos o julgamento, a continuação do julgamento de um habeas corpus que a defesa do ex-presidente Lula interpôs. Em 2018, o julgamento já havia começado, o ministro Fachin é o relator e a ministra Carmen Lúcia votaram contra a concessão da ordem de habeas corpus e agora o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski votaram a favor. O voto do ministro Gilmar foi muito duro, ele fez referências a vários trechos, né, das conversas vazadas entre os procuradores e os juízes. E os fatos em julgamento são muito graves, né? A discussão sobre a suspeição do ministro Moro, ela passa por fatos muito graves. Um deles, o escritório de advocacia que fazia defesa do presidente Lula foi monitorado, o telefone foi grampeado e a Polícia Federal atualizava os acusadores do Ministério Público Federal sobre a estratégia de defesa do presidente Lula. Não apenas os seus advogados que fazem parte desse escritório foram grampeados, o que representa uma afronta à lei, mas também outros advogados, por exemplo, Nilo Batista, professor e advogado do Rio de Janeiro, que também mantinha conversas na qualidade de advogado com o ex-presidente Lula, também teve suas conversas monitoradas. Né? Então, de fato, foi uma decisão muito importante, o fato é muito grave, né? E a tendência me parece ser a de reconhecimento da suspeição do Sérgio Moro e talvez até com o voto da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, que inicialmente votava alinhada ao ministro Fachin a favor da Lava Jato, hoje parece que vem adotando uma postura mais crítica. Ontem, durante o voto do ministro Gilmar Mendes, justamente quando ele falava desse monitoramento da defesa dos advogados, né, ela chegou a dizer que isso era gravíssimo e é realmente muito grave. Né? O Estado, na atividade de investigar crimes ou mesmo de apurar crimes durante uma ação penal, ele pode até determinar a interceptação telefônica do acusado, jamais do seu defensor, do seu advogado. E foi isso que foi feito. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, lembrou de um outro caso da época do Banestado, em que o então juiz Sérgio Moro não apenas atuou como acusador, trazendo provas de uma outra investigação para essa ação penal, como também monitorou os advogados de defesa para tentar descobrir o paradeiro do réu. Né? Então, as práticas autoritárias do ministro Sérgio Moro não são novas. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, leu o trecho do voto dele nesse caso antigo, que acho que era de 2012, 2013. E agora, a tendência, me parece, é que o ministro Cássio Marques, que pediu vistas, vote pela suspeição, com a possibilidade da ministra Carmen Lúcia alterar o seu voto antes do final do julgamento.
Floresta?
Então, o senhor acha que o Cássio vai sentar em cima ou vai dar o voto dele em breve? Qual a expectativa?
Pois é, Floresta, ontem, inclusive, a ministra Carmen Lúcia chegou a fazer referência à rapidez do ministro Cássio Marques em relação a pedidos de vista. Né? Ela disse que o ministro vem se notabilizando por cumprir o prazo regimental, por devolver rapidamente os casos em que ele pede vista para que o julgamento tenha continuidade. A grande verdade é que vai depender da vontade do ministro, né? E essa é uma avaliação difícil de fazer. Do ponto de vista político, o caso ele está, digamos assim, na agenda, está quente, né? O momento, me parece, seria propício para que esse julgamento tivesse continuidade o mais rapidamente possível. Mas é uma aposta difícil de fazer, Florestan. Mas se eu tivesse que fazer essa aposta, eu diria que não deve demorar muito, mas é apenas uma aposta.
Agora, só para terminar, Cristiano, eu achei muito engraçados alguns comportamentos de ontem. O principal deles foi, primeiro, a esperteza do ministro Fachin. É um homem que eu respeito, tenho respeito por ele, sei que é uma pessoa séria, mas aquela tentativa dele ontem foi um triplo carpado para manter o Moro fora de questionamento. Obviamente, anteontem, quando essa especulação toda começou, o Fachin fez isso para livrar a Barra Nova, não é possível, né? Um movimento tão grande por tão pouco. Agora, ontem eu achei que realmente é esse mesmo propósito, viu? Porque que ginástica, hein? Sabe? É o Diego Hipólito do Supremo.
Sem dúvida. E além disso, tem a questão também do julgamento pela turma ou do julgamento pelo plenário, né? O regimento interno do Supremo, ele dá ao relator essa possibilidade, esse poder. O relator ele pode afetar o caso ao plenário quando ele entende que a repercussão, a importância da matéria que vai ser julgada merece uma deliberação por parte do pleno do tribunal, composto por seus 11 ministros, né? E em alguns casos, quando o ministro Fachin percebe que está em minoria, especialmente quando se trata de casos da Lava Jato, ele busca esse dispositivo regimental que autoriza levar o caso para o plenário, né? Então, apenas para lembrar, a regra, em se tratando, por exemplo, de ações penais contra parlamentares, era que a competência para o processo de julgamento desses casos era do plenário. Aí se mudou isso para tentar buscar mais agilidade e as turmas passaram a ter essa competência. Só que quando a coisa aperta, quando os casos se tornam mais disputados em termos de voto, o ministro Fachin costuma afetar o plenário, porque acredita que no plenário há uma maior chance do posicionamento dele prevalecer. De todo modo, aquele prestígio que a Lava Jato teve no passado, hoje não é mais essa realidade, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Da ala lavajatista mais radical, mais comprometida com a operação e com as decisões tomadas na operação, nós temos o próprio ministro Fachin, o ministro Barroso e o ministro Fux, né? Mas essa turma de apoiadores da Lava Jato já foi bem maior no Supremo Tribunal Federal. Acho que hoje a Lava Jato não vive um bom momento na Suprema Corte.
Ok. Bom, Cristiano, então muito obrigado. Quero de novo pedir desculpa para você, porque eu não consegui fazer essa transmissão. Fiquei muito frustrado.
Mas olha só, ontem foi uma prova da sua reputação e da sua força na internet. Porque mesmo caindo, mesmo com todos os problemas técnicos, havia ali um monte de gente acompanhando a live. Assim, foi uma prova do seu prestígio, apesar dos problemas técnicos.
Pois é, e eu querendo louco para acabar aqui logo, para acabar para terminar de tomar tempo das pessoas. Foi horrível. Mas, Cris, é um belo companheiro. Só para lembrar, o Cristiano Marão tem conosco o melhor programa sobre direito da internet, chama Estado de Direitos. aqui na TV Democracia, toda sexta-feira ao meio-dia. É espetacular. Vocês precisam conhecer, se não conhece, e quem já assistiu precisa voltar a assistir para aumentar a audiência do Cristiano, né, Cris?
É isso aí, Fábio. É um grande prazer, uma grande honra fazer parte aqui da família da TV Democracia.
Aliás, ele é o filho mais velho dessa família, porque ele foi o primeiro a se habilitar a nos ajudar aqui produzindo conteúdo, essa coisa toda, né, Cris? Muito bom. Abração para você, Cristiano. Obrigado, viu?
Obrigado, tchau. Fábio, Luciana, Florestan. Bom programa para vocês. Um abraço.
Muito obrigado, muito obrigado. Deixando o Cristiano, vamos chamar o Jamil Chad, nosso homem na Europa, nosso homem lindo na Europa. Toda vez que ele aparece com essa folha de ouro ali na cabeça, eu falo assim, que glória ter o Jamil Chad aqui na TV. Oh, glória, aleluia. Tudo bem, Jamil?
Tudo bom,
bom Lu, dia.
Volta.
Ai, a gente está com saudade da Luna, Jamil.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
Bom dia, Jamil. Bom Jamil, dia. E aí? O que está acontecendo aqui no Brasil já está fazendo eco aí fora? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Essa história da nova presidente da Comissão de Relações Internacionais substituindo o famoso Eduardo Bolsonaro. Como é que está o nome da nossa querida Carla Zambelli aí no exterior? Estão sabendo quem que é ela ou não?
Na verdade, Fábio, ela é a presidente da Comissão de Meio Ambiente.
Aliás, eu falei o quê?
Meio Ambiente. Relações
Exteriores. É, meio ambiente.
É, não, é complicado, porque ela participou, eu presenciei, não é alguém que me disse, presenciei um debate que ela participou em 2019 na ONU, em que ela dizia que o desmatamento, não só o desmatamento, os incêndios estavam sendo causados pelas ONGs que estavam colocando fogo para depois culpar o governo pelos incêndios. Isso chocou, assim, se imagina, né? As ONGs são as culpadas pelos incêndios, elas foram lá e colocaram os incêndios para culpar o governo. Foi tão chocante que depois do evento teve uma pessoa que pegou o microfone e disse, olha, perdão, mas a senhora está disseminando desinformação. E ela ficou irritadíssima, disse que era um absurdo, e etc, etc. Enfim, essa é a nova presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Você imagina que ela e Ricardo Salles juntos vão andar de mãos dadas aí, né, nesse caso. Não é o único, né? A composição aí da Câmara, das chefias das presidências, é uma coisa assustadora e revela muito aí do que vamos ter pela frente nos próximos 2 anos.
Que horror! Jamil, tem essa questão aí do Moro também. Dá para você explicar para a gente o que pode acontecer com o Moro?
É, olha só, Florestan, vamos só lembrar, em 2016, a defesa do ex-presidente Lula entrou com um caso aqui na ONU, no Comitê de Direitos Humanos, pedindo que o caso fosse avaliado, e o principal argumento era de que o Moro não era imparcial, isso em 2016. Tá? Naquele momento, principalmente dentro do governo, mas também, eu posso te dizer tranquilamente, dentro da ONU, o caso era visto como basicamente perdido. Primeiro porque não tinha nenhuma prova de que Moro teria desviado a sua orientação, etc., ou pelo menos uma prova concreta. Mas, acima de tudo, existia uma percepção de que o sistema judicial brasileiro dava conta. A ONU não precisaria entrar no sistema judicial brasileiro, porque o sistema judicial brasileiro era sólido o suficiente. Isso foi mudando ao longo dos anos, eu diria. O processo ainda corre, a justiça internacional é extremamente lenta, não é só o caso brasileiro. Teve caso no Comitê de Direitos Humanos, Florestan, só para você ter uma ideia, que durou 20 anos. Tá? Então, obviamente, é um caso muito complicado. Agora, o que aconteceu nos últimos meses, as revelações da imprensa, mas, acima de tudo, a decisão do Moro de fazer parte do governo Bolsonaro, depois tudo que foi publicado e o que está acontecendo nos últimos dias aí no Brasil, transformaram a história aqui também no Comitê de Direitos Humanos. Ao ponto que os técnicos do governo brasileiro, e aí tanto dentro do Itamaraty como no Ministério da Justiça, já falam abertamente de um risco real de o Brasil ser derrotado no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Não estou falando da avaliação do advogado do ex-presidente Lula. Não é essa a avaliação. A avaliação dentro do próprio governo é de que esse risco, hoje, ele existe. Né? Agora, vamos só lembrar, não é um tribunal, não vai ser ninguém preso, não vai ter tropas internacionais invadindo o Brasil, não é nada disso. O comitê, o que ele faz é recomendar. Ele não tem uma polícia, ele não pode congelar recursos, não tem nada disso. O que ele faz é recomendar que a justiça do outro país, do país implicado, modifique a sua decisão ou não. Você poderia falar, puxa, mas aí o que faz? Para que serve uma coisa dessa? Serve para constranger, serve para colocar pressão política. O governo brasileiro, ou as autoridades brasileiras, ou um juiz brasileiro pode até dizer, não vou cumprir, não quero cumprir. Agora, o Brasil ratificou a declaração, ratificou esses instrumentos e faz parte do comitê. Então, não dá para você... Aquele negócio, eu faço parte do clube, mas eu não aceito as regras da piscina. Eu faço parte do clube, mas não aceito as regras do restaurante. Não, ou você faz parte ou você não faz parte. Então, o Brasil não aceitar o comitê não tem problema nenhum, mas aí precisa sair. Né? Então, são escolhas que precisam ser feitas. Agora, se eventualmente essa recomendação vier de uma recomendação negativa para o Brasil, vai ser uma pressão política extra importante.
Só para a gente terminar, o Brasil tem apresentado, para nós aqui é uma situação assustadora, mas para o mundo é muito pior ainda. Né? Nós somos o destaque entre os piores países do mundo. Né? Tem 19 piores países, nós somos o pior de todos. Explica isso para a gente, por favor, Jamil.
Entre as situações mais críticas da pandemia no mundo, nos países que servem aí de epicentro da pandemia no mundo, o Brasil é o país que mais registra aumento de mortes pela Covid-19 no mundo. Tá? Então, os dados acabaram de ser publicados pela OMS, mas, inclusive por isso que eu atrasei, Fábio. Eu antes atrasava só fechamento de jornal, viu, Florestan? Agora eu atraso vocês também.
Mas... Não tem problema, não. Você aparece aqui é uma alegria, já viu?
Mas pode ficar tranquilo. Os dados são o seguinte: o mundo viu uma queda na semana passada de 6% no número de novas mortes por conta da Covid. 6% de queda no mundo. No Brasil, um aumento de 23%. Então, não é só que a gente vai num sentido um pouco diferente da média mundial. Não, é um sentido completamente diferente. Né? Vai na contramão total. O mundo vê uma queda no número de casos de 6% e o Brasil vê um aumento de 23%. Só alguns... nos Estados Unidos, a queda é de 17%. No Japão também, no México, na Indonésia, na África do Sul... todos esses países que registraram números importantes da Covid-19, você vê já uma queda. No Brasil, o que a gente está vendo é um aumento. E não adianta dizer que é por conta da vacina, porque vários desses países ainda também não têm vacina. Então, não é isso.
Meu Deus, tá bom. Quer dizer, tá bom não, tá ruim, mas o cara está entregue a notícia, né, Jamil? Um abração para você, bom dia por aí. Tem mais
só
alguma
um detalhe,
coisa?
Só um detalhe. A indústria farmacêutica fez um mapeamento de todos os países e se refere à vacinação. E a previsão, se a gente continuar nesse ritmo de vacinação aí no Brasil, a imunidade de rebanho pela vacina, não estamos falando de circulação do vírus, a imunidade de rebanho pela vacina vai ser atingida no Brasil em abril de 2022.
Jamil, nós vamos hoje aqui entrevistar ele é o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, vai falar aqui conosco no Tertúlio ontem sobre essa posição no Brasil de investir contra a história da quebra das patentes, né? Que é uma posição absolutamente contrária aos interesses do povo brasileiro, que o governo brasileiro está defendendo nesse momento aqui. O Brasil já foi um país proeminente e corajoso a enfrentar a ganância dos laboratórios farmacêuticos,
agora é caudatário do lobby da indústria farmacêutica, prefere lucro à vida, né?
Aparentemente, tem um problema muito sério, porque, inclusive, o Brasil, por vários meses, minou as propostas, por exemplo, da África do Sul e da Índia, que iam nessa direção. O Brasil contribuiu para esvaziar essas propostas que foram apresentadas aqui do outro lado, na OMC.
Além desse médico, aproveitando para fazer o meu merchan, além do doutor Gustavo Svensson, vem aqui hoje também José Eduardo Cardoso e o Marco Aurélio Carvalho do Prevô, quer dizer que está quentésimo o Tertúlio. Hoje não dá para perder, viu, Jamil? Se tiver um tempinho na Suíça para assistir, fique à vontade.
Boa, Fala.
E tem uma outra boa notícia aqui, viu, Jamil? Nós passamos a barreira dos mil pessoas assistindo o Despertador. Já estamos dando cerca de 7, 8 mil visualizações e agora caminhamos para ultrapassar as 10 mil visualizações e, quem sabe, a gente chegue no fim do ano com os três dígitos, né? 100 mil, que é a meta do Fábio Panunzio, é chegar nos 100 mil em dezembro, né? Vamos lá, né, Fábio?
Vamos lá.
Agora, para mim, um abraço. É importante, né, Jamil, que as pessoas ajudem, né? Quem puder, se torne membro, divulgue e compartilhe o sinal da TV, né, do nosso programa, e que colabore com o que for possível. Né? O Fábio está preferindo aí o Pix, porque com o Pix o YouTube não pode pôr a mão no recurso. Né? Ele tem razão, porque ele disse que aprendeu com você a ganhar dinheiro no metrô, só que, ao invés de música, ele vende informação.
É isso aí. Jamil sabe onde o sapato aperta, né, Jamil? Nós, músicos do metrô, levamos uma vida espartana. Mas tudo bem. Abraço, Jamil.
O importante é continuar tocando, viu, Fábio?
É isso aí. É importante as pessoas continuarem botando as moedinhas. Não tem problema nenhum, as moedas, a gente adora. Jamil, um abração para você.
Bom dia para você.
Até amanhã. Obrigado, Jamil. Olha, gente, o Fernando, põe no slide número 8, porque o tempo nosso está acabando. Nós não podemos deixar de dar essa notícia que vai aparecer para vocês já. Diz respeito, ontem extraí muito o silêncio das Forças Armadas. Estava esperando aqui um tweetado, porque da última vez em que o Supremo ameaçou conceder um habeas corpus para o Lula, o general Vilas Boas, que era comandante na época do exército, do exército no governo Temer, soltou uma tweetada que até hoje faz eco aí no Brasil, apavora a gente, né? Porque, afinal de contas, foi uma tweetada ameaçando com a quartelada. E dessa vez, ó, os milímetros estão quietinhos, não falaram nada. Aliás, não é que não falaram, falaram, como a gente vai ver já. Mas vamos primeiro à notícia. Fernando, põe para a gente, por favor, o slide na tela. Tá aí. Os generais adotam silêncio e temem nova polarização. 3 anos após o tweet de Vilas Boas sobre Lula, cúpula militar não se manifesta. E Echegóen afirma que pessoas estão chocadas. Lu, por favor.
A anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provenientes da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, desagradou os militares. Influentes generais da reserva temem que o caso alimente o extremismo e têm feito apelos por equilíbrio, entre aspas, diante da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que, na prática, reabilitou politicamente Lula como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022. Oficiais do Exército avaliaram que o novo entendimento pode beneficiar extremistas, entre aspas, das duas vertentes, tanto de esquerda quanto de direita, mas ponderaram que, no momento, não cabem mais manifestações públicas sobre o caso por parte de comandantes da ativa, como ocorreu em abril de 2018. Na época, antes do julgamento de um habeas corpus de Lula pelo Supremo, o então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, publicou mensagem no Twitter que jogou pressão sobre ministros da corte.
Pois é, exatamente isso que se espera da coisa. Não tem nada que
falar sobre política. Eu não sei, Fábio, ó, essa história de extremismo me deixa de cabelo em pé, porque eles ficaram em silêncio, né? Inclusive generais da ativa que estavam naquela reunião ministerial com Bolsonaro, quando ele falou em armar, quando os ministros falaram em prender os ministros do Supremo, em fechar o Supremo, em fechar a Câmara, eles não falaram em extremismo, né? Quando aquele bando de bolsonaristas foram para a Praça dos Três Poderes ameaçar as instituições democráticas. Eles apoiam um governo extremista. Que conversa é essa, cara? Que conversa é essa? Quem é extremista?
O Paulo está até colocando aqui um comentário, assim, ó, Paulo Bento perguntando, quem é que é mais extremo que esse governo? Esses militares estão preocupados com extremismo, tinham que estar cuidando do governo Bolsonaro. Aliás, eles não têm que cuidar do governo nenhum, não é a função deles.
Eles têm que cumprir, né, a função constitucional deles, que fazem, às vezes, bem feita, né, levar remédios para o interior do país, cuidar das fronteiras. Eles não têm que se envolver em política, Fábio. Sabe? Sempre terminou mal esse assunto.
E os bancários desse país, o que, que pensam os bancários sobre o governo Bolsonaro? Tudo bem, cada um pode ter sua opinião, mas ela não implica nada de consequência na esfera institucional. Só que nem todos são bem comportados assim, viu, Florestan? Porque teve, sim, um general metido engraçadinho. Vamos ver agora no próximo slide, por favor. Fernando, põe na tela para a gente. Aliás, eu quero agradecer aqui ao Felipe Andrade, que chamou minha atenção ontem para essa nota que eu não tinha visto. Felipe, olha, muito obrigado. Aqui é assim, as pessoas nos ajudam a construir o nosso noticiário. E aí, esse general, põe grandão para a gente, por favor. Aproxima-se o ponto de ruptura. General Luiz Eduardo Rocha Paiva. Falou tanta bobajada esse gorila aqui. Olha aí, ó. Ele foi comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto SARS. Atualmente não é nada. É general da passiva, tá? General do pijama. Não tem nada que esse cara faça mais nada. Portanto, pode falar à vontade, direito dele. Só não pode ficar ameaçando o país com ruptura institucional, viu, general? Porque podem te prender, tá? Podem aparecer na sua casa os homens do Alexandre Noel e botar você na cadeia. Vamos ver o que, que disse esse general destemperado aí. Diz o seguinte, ó. A nefasta decisão do ministro Fachin, livrando o Lula de suas condenações, foi uma acertada na cara. Desculpem a expressão, não sei porque ele pediu desculpa. Por essas posições horrorosas que ele tem aqui, mas vamos lá. O Supremo Tribunal Federal feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz política e social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional. Nessa hora, as Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União. Aliás, Florestan, anota esse ponto aqui, porque eu quero discutir com você. Essa é a tática dessa gente extremada aqui, tá? Desses milicos de extrema-direita, como esse general de pijama aí. Bota aqui o texto para mim, por favor, Fernando. Em um conflito entre poderes, a qual deles as Forças Armadas se submeterão? Com certeza, ficarão unidas e ao lado da nação, única detentora de sua lealdade. E lá, o que Forças Armadas entendem de nação? Forças Armadas nem sabe o que é nação, nem tem que saber nada. Forças Armadas tem um papel constitucional para cumprir, que passa longe disso aqui que esse general está falando. E a liderança nacional tem isso em mente. Aí assina essa estrovenga aqui. Fala, Floresta.
O Fábio, a gente sabe das ligações, né, das ditaduras militares na América Latina com o nazismo, né? Você sabe que depois da Segunda Guerra, vários nazistas, da SS nazista, vieram para a Argentina, Chile e Brasil. Muitos deles vieram para até ensinar métodos de tortura, né? E acho que muitos desses nossos generais conviveram com alguns desses ex-SS nazistas, né? Eu lembro aqui até um ex-diretor da Volkswagen nos anos 60, né, que era um oficial da SS, e só depois que ele foi embora que a gente ficou sabendo que o sujeito tinha uma ficha corrida lá na Alemanha, na época da guerra, terrível. Né? Lembro também do Mengele. Quantas vezes você viu ditaduras militares latino-americanas protegendo fugitivos do nazismo? Eu acho que tem um setor do Exército que realmente é de extremíssima direita. Eles falam em extremos, mas quem é extremista são eles, né? Porque esse tipo de fala é fala autoritária. Eu lembro aqui que eu entrevistei, Fábio, eu não sei se você conheceu, o general Otávio Costa. O Otávio Costa era um general considerado nas Forças Armadas como uma espécie de intelectual, alguém da Sorbonne, alguém que lia, né, que tinha um esclarecimento das coisas, e ele escreveu o discurso de posse do Médici, sem conhecer o Médici, que foi o general mais truculento do regime militar. E o discurso que ele escreve é um discurso democrático, falando em união do país, vamos dar as mãos e tal. E as pessoas, na época, acharam que o Médici não era tão ruim como parecia, e depois se deram conta de que o discurso não tinha nada a ver com o pensamento do Médici. Pois bem, o Otávio Costa me contou no início dos anos 2000 que o Prestes, o Luiz Carlos Prestes, queria se encontrar com ele, né, e conhecê-lo, porque tinha uma certa admiração pelo que o Otávio Costa escrevia, e o Otávio Costa aceitou um encontro e tomar um café e trocar ideias e conversar, né? E imediatamente o clube militar disse que o Otávio Costa não era mais pessoa bem-vinda no clube, né? Ou seja, marginalizaram ou tentaram colocar à margem, né, um general porque conversou com Prestes, porque tomou um café com Prestes. Ele falou: Florestan, eu não sou comunista, muito pelo contrário. Agora, eu tinha, sim, o interesse de conhecer uma figura histórica, como o Prestes, que fez a coluna. É uma figura histórica. Eu queria saber o que ele pensa do Brasil, o que ele pensava para o futuro do país, enfim. Era isso, né? Mas nem isso esse clube militar aceita, né? Ali é um clube realmente extremista, sabia? Acho que o extremismo está lá dentro.
É isso aí, gente. Assim estamos terminando o Despertador de hoje, né? São 8h38, estamos com o estouro de 8 minutos, estouro regulamentar. Estamos esperando você de volta aqui amanhã. Amanhã é dia do nosso prestigiado curador, invenção e ancoragem de Florestan Fernandes, né? E hoje, o que, é que nós temos hoje aqui, hein? Porque a pouquinho a Luiz aparece aqui para a nossa grade de programação. Mas eu preciso agradecer essas pessoas aqui, lembrando para você que você sempre pode nos ajudar a manter a programação da TV Democracia no ar. O Antônio nos manda 2790 dizendo: defender um julgamento imparcial não é fanatismo. Lula, com erros e acertos que cometeu, é um cidadão e, como tal, tem direito a um julgamento justo. A posição do Antônio é também a nossa posição. Michel Freitas manda R$5,00, dizendo assim: exatamente, Fábio, todos têm direito a devido processo legal. Se a prescrição vier para o Lula, a culpa é do juiz incompetente e suspeito e não do Supremo Tribunal Federal. O Ed Luz, com R$1,99, faz aqui a sua contribuição diária, que a gente agradece muito. E a Vânia Gaúcho do Santos, também R$5,00, contribuindo aqui com a nossa permanência no ar. Muito obrigado. Ana Tereza Rezende nos manda R$10,90 nesse super sticker. Ana, muito obrigado para você também. José Carlos Faria, R$5,00. Concordo com o excrementíssimo bolo. Tem que acabar com o mimimi. Só que são militares, milícia e mito, né? Não é muito, né? Muito bom, mimimi, milícia, militar e mito. Gostei disso aí, Florestan. Zé, vamos transformar isso aí num bordão aqui da TV Democracia, tá bom? Cavalo, é isso aí, gente. Estamos na luta aí, esperamos vocês amanhã aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. Floresta, um abração para você, meu querido amigo Lu. Eu fiquei muito emocionado. A Lu é o nosso repositório de sensibilidade aqui no Despertador. A Lu, sempre que a Lu não suporta a realidade daquilo que a gente está noticiando, ela é o nosso sinal de alarme, para falar: olha, gente, olha quanta injustiça e que mundo desgraçado esse que nós estamos construindo. Então, Lu, sua sensibilidade é um negócio, você não precisa nem de palavras para expressar hoje, a nossa indignação.
Viu? Hoje nós três aqui ficamos muito emocionados, né, Fábio? Hoje a gente acompanhou ela, só que conseguimos fazer as questões, mas estava difícil mesmo, viu, Lu? Fazer qualquer pergunta ali.
Foi o que falaram no chat, viu, Fábio? Que eu tenho certeza, não precisavam nem falar, porque eu tenho certeza que vocês vão providenciar isso. São falas fortíssimas, mas falas necessárias e falas que precisam ser, como pediram aqui, editem e publiquem para a gente, né, passar para frente, para ver se as pessoas se conscientizam da gravidade, da seriedade do que está acontecendo no país.
É isso aí. Um beijão, Lu, um abração, Florestan, um beijo e um abraço para todos vocês que nos ajudaram, que assistiram, que mandaram comentários, fizeram doações. É isso aí, TV Democracia, é isso aí, amanhã nós estamos de volta aqui. Olha, eu não perco tortura hoje, hein? Então, esse médico vai falar sobre essa história da quebra de patente no Brasil, seríssimo, gravíssimo, o governo conspirando contra a saúde do povo, mais uma vez, privilegiando o lucro dos laboratórios em detrimento da saúde da população. E depois nós teremos Zé Eduardo Cardoso e Marco Aurélio Garcia em dueto, do Tertúlio daqui a pouquinho. Então vamos lá, gente. Vem junto com a gente. Tamo junto. Até daqui a pouco. Bye, 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 bye.